Acredito que nós também vamos insistir nisso, para saber se de fato houve alguma orientação do presidente da República para o senhor, quando ministro da Saúde, para que houvesse uma alteração na bula da cloroquina ou na recomendação do Ministério da Saúde para que esse remédio fosse indicado, ainda sem ter tido nenhuma comprovação científica para isso.
Não, acho que ficou bem claro da maneira que eu expliquei. Entrei numa reunião, havia lá em cima da mesa um texto em formato de decreto, mas sem qualquer papel timbrado, nunca o presidente me pediu isso. Mas alguém deve ter pensado exatamente nessa possibilidade de usar esse instrumento, mas que foi prontamente rechaçado tanto pela Anvisa quanto pelo ministro Jorge Ramos à época.
Pois não. Ministro, com relação ao uso da cloroquina, foram muitas perguntas feitas de formas diferentes. Em determinado momento, o senhor disse que a cloroquina chegou a ser utilizada, eu não me lembro a expressão, mas o senhor usou última tentativa, um ato heróico. Infelizmente, em nenhum dos casos houve sucesso. Em que circunstâncias, enquanto o senhor era ministro, a cloroquina foi utilizada e como o senhor teve conhecimento disso?
A cloroquina vinha sendo tentada e já era uma recomendação de se discutir nos países o uso compassivo. O uso compassivo é quando você está autorizado a fazer algo que não tem evidência científica como última tentativa. Isso foi colocado com o Conselho Federal, com os especialistas da área, e nós fizemos a portaria para o uso compassivo para casos graves e moderados. E, ao mesmo tempo, orientamos a realização da pesquisa para saber como que aquilo se dava e se havia indicativo de algum tipo de eficácia, que infelizmente não houve.
Para o relator, eu gostaria de uma avaliação sobre tudo o que foi dito hoje. Como é que o senhor viu a sessão de hoje, onde nós tivemos aí várias menções ao ministro da Economia e ao presidente da República sobre, inclusive, o negacionismo em relação à pandemia?
Eu acho que o ministro fez um depoimento consequente, produtivo, além da expectativa, recheado de informações, de números, de testemunhos. Ou seja, sua presença nessa comissão parlamentar de inquérito vai ajudar muito para que nós possamos aprofundar toda a investigação.
Só para completar, apresentamos, eu acho que torna inevitável, no meu sentir, pelo menos que a comissão aprecie o requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes à SCPI.
Natália. Senador, eu queria saber qual é a previsão de votar esse requerimento, se tem alguma previsão de votar o requerimento do ministro Paulo Guedes e também do Anderson Torres.
A previsão da CPI é amanhã. Nós ouvimos o ministro Nelson Teich e, após a oitiva do ministro Teich, nós realizamos uma sessão administrativa para apreciarmos requerimentos. Ainda vamos reunir a direção da CPI. É inevitável apreciar o requerimento de convocação do senhor Fábio Van Garten, que já estava antecipado pelo próprio relator. Pretendemos apreciá-lo amanhã. Da convocação dos imunizantes, diferentes imunizantes, Pfizer, Fiocruz, AstraZeneca, Coronavac, Butantan. E acredito que estão aí também os requerimentos do ministro da Justiça, por conta da recente entrevista. E acredito que torna-se urgente, aí uma avaliação minha, essa parte, a apreciação do requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes. Os primeiros, com certeza, constarão na pauta da próxima reunião administrativa, deliberativa. Esses demais, nós ainda vamos consensuar na direção da CPI. Particularmente, acho que é necessário a vinda do ministro Paulo Guedes.
Andolfo, eu posso dar uma informação?
Por favor.
Pessoal, sobre a ausência amanhã do depoimento do ministro Pazuello. Isso caracteriza perda e ganho. Perda porque nós só vamos ouvi-lo no dia 19. E ganho porque parece que está havendo uma conversão. ele quer depor remotamente porque é contra a aglomeração.
É um avanço importante.
Tá bom?
Mas alguém deixa.
Estamos ao vivo no Band News TV. Por gentileza, na opinião do senhor, na sua análise, em algum momento houve dolo por parte do Palácio do Planalto para que a população tivesse a imunização de massa, ou seja, para que as pessoas fossem mesmo expostas ao vírus, porque isso traria a imunização de rebanho e com isso se economizaria, por exemplo, com vacinas. Na opinião do senhor, houve dolo?
É uma questão de opinião. Isso daí é um trabalho para a comissão concluir. Na minha opinião, houve uma orientação muito conflitante com tudo que havia de orientação técnica dos órgãos científicos brasileiros, sul-americanos, continentais, europeus e mundiais. Agora, se isso tinha razão de ser, se era uma simples achismo, se tinha alguma coisa além disso, cabe a essa comissão, ela que pergunte a quem de direito. Meu trabalho ali dentro era informar o que era científico, o que era técnico.
Mas houve essa orientação?
Pessoal, o ministro já falou.
Não, o que eu vi foi eu orientando de uma maneira, o presidente fazendo de uma maneira diferente, conforme foi na CPI. Tá bom, gente, eu acho que começamos cedo hoje, já está contemplado. Hoje foi das 9h30 da manhã, eu cheguei aqui, são 7h30, sem almoçar, sem jantar. Então eu agradeço aqui a essa casa, ao Senado, saudades de vocês da imprensa, daquelas coletivas. Reconheço várias caras conhecidas aqui da época. Então, agradeço a todos vocês, tá bom? Obrigado.
Ao vice-presidente, como é que o senhor avaliou a sessão de hoje e tudo que foi dito?
Olha, eu acho que foi uma contribuição fundamental. Começamos muito bem o rumo da investigação na CPI. Eu tenho certeza que o relator aproveitará muito bem esse depoimento do ministro Mandetta, porque ele dá uma ordem cronológica da chegada da pandemia ao Brasil e do conflito existente entre a ciência, entre as orientações que o ministério queria adotar sobre a liderança do ministro Mandetta e a incompatibilidade com uma espécie de comando paralelo que existia a partir do Palácio do Planalto. E parece que isso aí está patente. Existiam, ao que parece, dois comandos. O rumo que o ministério queria dar, de um lado, e do outro lado, a condução que o Palácio do Planalto queria dar e alguns ministros do governo queriam dar. Notadamente, me parece que o chamado conflito, que no meu sentido é inexistente, do relator também, entre saúde e economia, também tinha participação do Ministério da Economia. Por isso que fizemos o requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes.
Senador Renan, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, que apesar do senhor ter classificado como importante a colaboração do ex-ministro Mandetta, se há alguma ponta solta que merece uma investigação, um aprofundamento a partir das informações que ele trouxe até aqui. Né? Eu digo assim, no sentido de dar uma sequência às informações que ele prestou.
Absolutamente nenhuma. Né? O depoimento foi além, queria repetir, da expectativa que nós tínhamos com relação... Repetindo, o depoimento foi além de qualquer expectativa que nós tivéssemos. Da mesma forma que eu acredito que será além da expectativa que nós temos o depoimento de amanhã também.
Obrigado,
Sérgio. Eu aprovo esse requerimento do senador Randolph, contará com o meu voto. Né? Eu sou apenas um redator, um sistematizador, mas nesse caso eu posso votar em apoio e solidariedade ao senador Randolph.
Vamos ver, né? Vamos ver o caminhar das investigações. Obrigado, gente. Até logo.